Olá, personas, sejam bem-vindos ao Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou o Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa bagaça, e eu serei o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas do mercado de podcast. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, tudo aquilo que se comunica com a indústria, para ajudar quem está começando nessa jornada ou até tirar dúvidas de quem já está por esses mares há mais tempo. Nosso momento avisa aos navegantes, então, né, vamos de novo aproveitar que, de certa forma, o ano ainda está começando. Estamos ainda no início deste novo ciclo, afinal de contas, o ano no Brasil, ele não começa antes do carnaval. Vocês já estão cansados de saber isso, a gente também. Inclusive, eu estou instituindo que o nosso ano fiscal, ele acaba no carnaval. Mentira, gente, se eu falar isso, a minha financeira me mata. Mas é basicamente, vocês sabem como é que funciona o Brasil. Então vamos aproveitar que a gente ainda está nesse clima de início e repetir aqui os avisos que a gente sempre dá, né, nessas gravações. Aviso número 1, esse podcast é gravado na Twitch, geralmente de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, às 19 horas, e disponibilizado depois em formato de podcast. Você vai poder ouvir o episódio completo sempre nas semanas seguintes à gravação. Segundo aviso, esse podcast só pode acontecer com a participação de vocês. Então, por favor, mandem perguntas, né, as dúvidas que vocês têm, tudo, qualquer coisa, manda pra gente. Então, sempre que vocês tiverem alguma coisa que vocês gostariam que fosse respondida, que fosse comentada, fosse discutida aqui no Estaleiro, manda lá no nosso perfil do retrospring.net. Então é retrospring.net/maremotopodcast, tá? Já que o nosso falecido Curious Cat continua dando o que falar aí, que tá vazando dado de usuário, tá uma merda. Então, gente, por favor, liga logo esse modo Elsa, let it go, deixa o Curious Cat ir e vamos se focar no RetroSpring, tá bom? E claro, né, fiquem de olho nas nossas redes sociais, @maremotopodcast, para não perder nenhum tipo de conteúdo que a gente tá desenvolvendo. A gente tá no Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, na porra toda. E logo menos, a gente vai anunciar umas coisas muito legais nas nossas redes sociais. Vocês vão ficar de cara. Pensem no meu histórico como profissional e pensem por que que eu estou animado com determinadas coisas que vão começar a acontecer com a Maremoto nos próximos meses. Liga aí, um mais um. Bom, avisos dados então, simbora que esse barco tá com saudade de água e sal. Antes da gente começar as perguntas, eu preciso fazer outro anúncio, porque eu deveria ter feito o Estaleiro na semana passada, não o fiz, porque sou um safado. Mentira, eu tava fazendo reunião com a minha financeira, tava dando uma olhada naquele monte de Excel que ela prepara e eu, meu Deus do céu, pra que existe tanto número no planeta Terra? Mas eu queria comentar uma coisa aqui. Na semana passada, a gente finalmente anunciou os 3 projetos selecionados do edital Meu Podcast na Maremoto. Então, é um momento muito feliz pra gente, assim, é uma coisa que, se der certo, a gente vai querer fazer sempre. Então, eu quero que, principalmente vocês que estão ouvindo o programa, que estão assistindo agora, se vocês não têm uma noção do que significa isso, de que projeto foi esse, de que edital foi esse, procura nas nossas redes que a gente explica bem. Mas, né, deixa eu passar aqui um contexto pra vocês. A gente recebeu inúmeros projetos incríveis, né, e a gente saiu dessa experiência encantados com a quantidade de coisas legais que estão sendo feitas no cenário independente de produção de podcast. Então, eu desde já queria agradecer cada um que se inscreveu e dizer que vocês vão ter sim novas chances no futuro, então não desanimem. Então, deixa eu falar aqui sobre os projetos que foram selecionados. Nós selecionamos 3 podcasts, vamos a eles. Primeiro deles, apenas um podcast. É um programa de true crime sem sensacionalismo, o grande mote deles é abordar os temas de maneira séria, mas sem tanta rigidez, com o diferencial de ter um trabalho incrível de pesquisa. Segundo projeto que a gente selecionou foi o Lúgubres, que é um podcast em formato de storytelling sobre horror, loucura e mistério, que explora a natureza humana e sua relação com o bizarro. Monstros são reais, estão dentro de nós e algumas vezes eles vencem. Pô, textinho maravilhoso que prepararam aqui pra mim, hein? Estão fantásticos. E o terceiro projeto é o ViajaCast. O ViajaCast é um podcast de troca de experiências naquele formato clássico de bate-papo, compartilhando histórias de viagem. Que inveja de vocês. Falar de viagem é bom demais. Viajar é bom demais. Estar fora do Brasil nesse momento é bom demais. Então, parabéns para todos vocês, né? Parabéns para esses projetos, para as pessoas que estão por trás desses programas, por, né, terem nos impressionado, e espero que a gente troque várias experiências. A gente está muito ansioso para começar esses trabalhos. Mas calma, né, que ainda não acabou. Antes de escolhermos esses 3 podcasts, nós entrevistamos 6 projetos para uma segunda fase. Isso fez com que a gente mudasse nosso plano inicial, né? Os 3 primeiros colocados continuarão ganhando 30 horas de serviços e mentoria da Maremoto, mas os outros 3 que passaram para a segunda fase também vão ganhar uma sessão de mentoria, onde eu vou analisar os episódios já publicados e tentar dividir um pouco da minha experiência. Tentar, novamente batendo nessa tecla, tentar devolver um pouco para a comunidade de podcast que faz tanto pela gente. Então, eu quero parabenizar mais uma vez todos os podcasts que se inscreveram, porque o nível estava muito alto. Assim, a gente ouviu mais de 50, 60 podcasts independentes e, assim, a galera tá muito, muito, muito bem. Vocês são a base dessa nossa mídia. Tudo que a gente constrói é graças a vocês. Então, fiquem ligados nas nossas redes para acompanhar os próximos capítulos do meu podcast na Maremoto. Nenéns, bora para as perguntas? Xablau! Vamos começar então o nosso bloco de perguntas. Eu vou puxar aqui algumas que pipocaram bastante nesses últimos dias sobre um instrumento principal de todo podcast, a voz. E, consequentemente, né, o estilo de locução para podcast. A primeira pergunta é a seguinte. Olá, Caio. Inclusive, essa pergunta eu recebi na minha DM do Twitter. Aí eu achei uma pergunta tão legal que eu resolvi trazer pra cá. Olá, Caio. Lembra que em alguns GugaCasts você comentou sobre ter feito radialismo e daí o estilo da sua locução. Para quem está começando nessa vida de podcast e quer melhorar a dicção e articular melhor as palavras, tem algum curso online que recomenda ou conhece para indicar? Já vi muita coisa na Udemy, mas não senti firmeza nas demos. Valeu. Então, querido, assim, eu não fiz radialismo, eu fiz faculdade de jornalismo e uma das nossas matérias era radiojornalismo. Então, de certa forma, sim, fiz ali alguns anos de jornalismo voltado para a rádio. Então, é claro que no curso a gente tem boas práticas, a gente tem algumas dicas de dicção, de como expressar melhor as nossas ideias, lá 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 lá. Porém, entretanto, todavia, nessa época, a minha professora, eu comecei a me apaixonar muito pelas aulas, adorava fazer rádio, adorava entrar ao vivo, adorava apresentar, adorava, adorava, adorava. Ela adorava tanto que eu cheguei pra minha professora e falei, professora, porra, quero trabalhar com essa merda aí, cara. Achei do caralho, achei muito bom, tô curtindo muito. Que dica que você me dá? Aí ela falou, Caio, posso ser sincera? Eu falei, claro, pô, por favor. Eu falei, então, você tem uma voz ótima, mas com o seu sotaque, você nunca vai trabalhar na rádio. Eu, pra quem não sabe, sou do interior de São Paulo, e eu vim de Mococa, um sotaque muito carregado. A porta, porqueira, cráudio, era bem carregado, bem carregado. E ela falou, cara, geralmente as maiores rádios, elas têm um preconceito absurdo com sotaques, com maneirismos, né, de diferentes locações. E eles cortam na hora, cara. Eles cortam, porque aparentemente sotaque não passa credibilidade. A não ser que seja, né, um conteúdo feito localmente para determinadas regiões. Aí eu, puta, sério? Ela, sério. Aí eu falei, puta, mas o que, que eu faço? Ela falou, então, faz fono. Aí toca eu lá fazer fono. E assim, foi justamente essa a resposta que eu mandei na DM pra quem me mandou essa pergunta. Falou, cara, se eu puder dar um conselho de coração, se a sua dicção é algo que você gostaria de trabalhar, se é algo que você gostaria de transformar na sua ferramenta de trabalho, fono. Procure um bom profissional de fonoaudiologia. Inclusive, eu precisaria voltar pra fazer um, né, pra dar uma reforçada. Preciso voltar a falar canapes na boca pra aumentar a amplitude dos movimentos dos meus lábios. Mas, assim, hoje em dia eu sinto que as coisas mudaram bastante, tá? O Brasil, ele tá mais inclusivo, o Brasil, ele tá mais plural. Estamos absurdamente longe do ideal, mas eu acredito que hoje em dia os sotaques das pessoas, eles não são mais vistos com tanta aversão. Mas a gente sabe que o mercado profissional, a gente tem uma pergunta sobre isso um pouco mais pra frente, mas o mercado de conteúdo, o mercado de jornalismo, o mercado de coisas assim, nesse sentido, de desenvolvimento de conteúdo, ainda é muito sudestino. Ainda é muito focado em Rio, São Paulo, Minas, mas assim, sabe? Aquela Minas não tão caipira assim. Então assim, eu super recomendo fonoaudiologia e se joga, assim, porque isso é uma coisa que realmente, assim, a partir do momento... Uma outra coisa que eu fiz também, eu fiz um pouco de teatro. Então, assim, tem várias coisas. Claro que, né, todo mundo consegue aprender a ser um bom comunicador. Todo mundo consegue aprender a falar bem, a se expressar legal, a colocar os seus pensamentos de uma maneira bem clara à frente de outras pessoas. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Claro que, né, aparentemente, de acordo com alguns estudos, falar em público é o maior medo da maioria das pessoas. É mais alto que morrer. Sei lá, assim, eu sou um cara bizarro, eu tenho tesão de falar em público. Eu adoro dar palestra. Inclusive, por favor, me chamem pra dar palestra. Eu adoro. Adoro. Adoro pra caralho. Meu Deus do céu, como eu adoro. Então, eu acho assim, se o seu objetivo é trabalhar com desenvolvimento de conteúdo, é trabalhar com podcast, é trabalhar com vídeo, é trabalhar com qualquer outra coisa, sempre é válido você investir no seu conhecimento na tua ferramenta de trabalho, que é a tua comunicação. Que é a maneira com que você fala, a maneira com que você se porta, a maneira com que você expõe os seus pensamentos, a maneira com que você faz essas ligações, né? Pra que você consiga levar as pessoas pra quem você está sendo o interlocutor do ponto A até o ponto B. Então, assim, eu acho sempre muito válido qualquer tipo de investimento nessa parte. Então, recomendo pra caramba. Perdi meu sotaque, né, de certa forma. Mas hoje em dia, na verdade, eu sinto que eu sou... Eu uso esse exemplo de vez em quando, as pessoas que não gostam de videogame ficam boiando. Então, tem dois tipos de exemplo, né? Eu falo que eu sou uma catamarã de sotaques, porque eu já morei em muitos lugares, então eu fui grudando várias partes, né, de coisas que eu gostei desses lugares pra formar o que eu faço, como eu falo hoje. Ou também, né, eu sou uma colcha de retalho de sotaques, pra quem não tem o catamari, né, como referência. Então, assim, eu sugo sotaque de uma maneira incrivelmente rápida. Então, sei lá, quando eu morava no Recife, cara, comecei a puxar bastante vários aspectos do sotaque de Recife. Quando morava em Manaus, quando namorei uma garota de Chapecó. Tipo, cara, eu fui sugando todos os sotaques. Então, eu ia visitá-la no sul, voltava cantando. Voltava, bah, mas aí entramos no carro e abri a porta. E é isso. E é natural pra mim. Eu puxo muito rápido o sotaque. Mas, graças a fono, eu consigo ligar e desligar isso. Que, pra minha vida profissional, foi importante. Felizmente ou infelizmente, foi muito importante. Então, super recomendo que vocês procurem profissionais de fonoaudiologia, oratória e quaisquer outros que possam te ajudar a complementar, implementar, melhorar cada vez mais a tua maior ferramenta de trabalho, que é a sua capacidade de comunicação. Vamos para a próxima pergunta, então. Fala, Caio e equipe Maremoto. Parabéns demais pelos originais. Muito obrigado, amor. Sou o Saulo Amorim, locutor e produtor. Existe alguma proporção recomendada para o volume da voz versus o volume da trilha e efeitos também, etc., para que as faixas cumpram seu papel direitinho e não se atropelem? Valeuzão, grande abraço. Porra, excelente pergunta. Sim, essa é uma ciência exata? Não. É de feeling, é de preferência, é de estilo, é de... depende da música, porque se for uma música com uma sonoridade que chama muito a atenção, você vai deixá-la mais baixo. Se for uma música com uma sonoridade mais leve, mais esparsa, mais tranquila, você pode aumentar. Então, varia, né? Como a gente dizia lá no interior, varia. Então, assim, eu... faz muito tempo que eu não edito, mas, geralmente, eu achava que o sweet spot para música era menos 35 dB, menos 35 decibéis. Por quê? Porque se a voz, ela geralmente, ela tá ali batendo menos 3, menos 6, né? Ela tá ali, tá brincando ali. Então, eu fazia questão de deixar a música, se a faixa de informação é 100, o volume é 100, a voz estava no 70 e a trilha estava no 30, tá? Então, por isso, a música ficava ali nos meus menos 35 dB. Mas, cara, feeling. Efeito sonoro. Efeito sonoro, de vez em quando, pode entrar com o mesmo volume da voz. Se o seu objetivo é fazer com que ele entre com uma interrupção, com um complemento a algo que você tá falando, disputando o mesmo espaço. Se você não quer, então, ah, não, beleza, eu quero que isso seja audível, mas ao mesmo tempo não brigue com a minha voz. Você não vai colocar ele em menos 35. Você vai colocar ele em menos 15, menos 12, pra ele ficar nesse meio do caminho entre a voz e a trilha. Então, né, efeito sonoro também, como eu já disse antes, varia, tá? Só tomem cuidado, eu sempre menciono isso, sempre falo isso várias vezes, vou falar de novo. Tomem cuidado com trilhas que têm voz, porque geralmente, quando tem mais de uma voz acontecendo ao mesmo tempo, elas vão disputar pela atenção do seu ouvinte. Então, se a sua música tem voz e você precisa usar aquela música, coloca ela ainda mais baixa do que o normal, tá? Para que ela realmente seja background e não chame a atenção da pessoa que está tentando ouvir a informação que você quer passar. E tomem cuidado com trilhas que têm instrumentos muito pesados, têm batidas muito, num ritmo muito forte, porque tudo isso pode destoar, pode puxar demais a atenção do teu ouvinte do que é o principal, que é o que está sendo dito. Então, é importante aquela questão de que, ah, não, ó, no meu podcast, a música tem papel principal junto com o que está sendo dito e tudo mais. Legal. Ótimo, tem problema nenhum. Só saiba dosar, porque se a música tá alta demais, a minha atenção, ela tá indo demais pra música, ela tá indo demais pra trilha, ainda mais se for uma trilha que me chame a atenção e ela não tá servindo o propósito dela, que é ajudar o teu conteúdo. Ela está tentando monopolizar a atenção do teu ouvinte. Então, sempre tomem cuidado nesse balanço, nessa dança entre trilha, entre voz, BG, efeito sonoro, etc, etc. É melhor você pecar por menos do que por mais. Porque o menos é só um... É! O mais, ele acaba sendo até um pouco destrutivo, tá bom? Ele acaba sendo mais negativo do que se você pecar por menos. Próxima pergunta vem aqui. Mais uma pergunta do nosso querido retrospring.net/maremotopodcast. E a pergunta é a seguinte... Por que todo programa famoso é do Sudeste? Ainda rola preconceito com sotaque? Vamos, Bahia! Faltou minha porra, né? Cara, essa é uma questão bem interessante, muito importante, mas que eu não tenho lugar de fala para responder. Afinal de contas, sou nascido e criado no Sudeste. Então, eu moro em São Paulo, eu tive acesso, né, a todas as facilidades que ser uma pessoa sudestina tem. Então... eu não tenho muito lugar de fala para dizer isso. Mas o que eu posso dizer sobre esse assunto é o seguinte. Toda a comunicação, né, a difusão de comunicação, a difusão de conteúdo feita no Brasil, principalmente pela televisão, que é o nosso meio, né, nossa mídia mais influente, mais diversificada no sentido de mais pulverizada por todos os lares brasileiros, etc., é desenvolvida principalmente no Sudeste. Então, todos os principais programas, todos os principais jornais, todos, sabe? Claro que, de uns tempos pra cá, a gente gradativamente vem recebendo mais jornais locais, mais programas com foco em desenvolvimento de conteúdo em suas regiões, etc, etc. Mas ainda quem manda na comunicação brasileira de televisão é a Rede Globo. Então, você nasce, cresce, amadurece, se reproduz e morre achando que o centro do planeta Terra é o Rio de Janeiro. Porque a Globo é no Rio de Janeiro e a maior parte das coisas são no Rio de Janeiro, cara. Então, assim, é impossível desassociar a influência que esse desenvolvimento de conteúdo praticamente unilateral e, né, centralizado tem em relação ao que a gente acha como, entre muitas aspas, padrão no Brasil. Então, eu lembro até hoje que tinha gente que... O André me mencionou isso. Tinha gente que ouvia o Nowloading, né? E agora a jogabilidade. E falava, cara, não consigo ouvir, porque os caras têm um sotaque muito carregado de Minas Gerais. Parece um bando de Chico Bento ouvindo, falando sobre videogame. Mesma coisa, podcasts nordestinos, sabe? Então, assim, eu acho que, gradativamente, a gente tá se abrindo e abraçando mais pessoas diversas que vêm de lugares diversos, falam de maneiras diferentes, e isso é foda, né? Porque o Brasil é isso, gente. Brasil é um país continental, Brasil são vários Brasis dentro de um país só. E se a gente fechar a nossa porta para um tipo de conteúdo só porque ele fala diferente, tem expressões diferentes, tem um maneirismos diferentes, fala mexerica errado, por exemplo, né? O pessoal que fala bergamota, um grande abraço para vocês. A gente tá fudido, a gente tá se trancando, a gente tá se limitando a só consumir o que tá já, tipo, dado pra gente que, ah, não, isso aqui é da região, né, mais rica, mais desenvolvida do país, então é o melhor. Meu cu. Não, não é. Não por isso, sabe? Então, assim, eu acho que gradativamente a gente, né, tá vendo isso mudar. Inclusive, fico muito orgulhoso, né, um beijinho, um beijão, um beijaço pro Luan com o Budejo. Eu vejo o Budejinho aparecendo direto em várias conversas. Budejo, né, que é o podcast do Luan, que é um dos nossos editores. Então, assim, você que não é do Sudeste, você que, né, não se encaixa na caixinha que a mídia brasileira determinou que é o padrão, que tem que ser assim pra dar certo, continua, cara. Continua, que tudo vai melhorando. Tudo é um passinho depois do outro. Eu sei que no Brasil é foda, a gente dá um passo pra frente, três pra trás. A gente dá dois passos pra frente, toma um capote, tipo, vira três cambota pra trás. Eu sei. Mas cada vez mais a gente tá vendo que nos podcasts a gente pode ter uma mídia inclusiva, plural e que reflete a sociedade ao seu redor. Tá bom? Vamos lá. Próximo bloco de perguntas fala mais sobre mudanças no mercado. Vamos ver o que isso quer dizer. Próxima pergunta, então. Existe um tamanho ideal para um podcast? Ultimamente, estou vendo muitos episódios mais curtos do que a gente tinha costume. Então, gostaria de questionar se isso é uma tendência de mercado. Excelente pergunta. Eu acho que, como toda mídia que vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, a gente vai descobrindo novas maneiras de contar histórias, passar informações, entreter, todas essas coisas. Então, é aquele papo que eu sempre bato, tem muito tempo, vocês já estão carecas de saber, e eu também estou ficando careca de tanto falar. Por muito tempo, Nerdcast foi sinônimo de podcast, do mesmo jeito que Danone é sinônimo para iogurte. Então, por muito tempo, as pessoas achavam que podcast, para ser um podcast, precisava ser um bando de amigos conversando sobre um assunto nerd e com uma hora e meia e bloco de pergunta no começo, bloco de e-mail no começo e terminava numa risada. E com trilha pra caralho e tal, não sei o que tem. As pessoas achavam que podcast era isso e apenas isso. Conforme a gente vai, né, se estabelecendo, se soltando, entendendo o nosso meio com a liberdade que ele nos oferece, aí a gente começa a pensar. Oh, porra, eu não quero um podcast de uma hora e meia. Eu quero um podcast de 5 horas. Eu não quero um podcast de 5 horas. Eu quero um podcast de 1 minuto. Eu não quero um podcast de 1 minuto. Eu quero um podcast de 15. Ah, e eu quero fazer sozinho. Eu quero fazer com um time de futebol. Eu quero fazer, sei lá, a minha ideia, né? Batucando a barriga as músicas do LS Jack. Cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então, uma das motivações pra gente estar vendo um maior número de projetos e conteúdos sendo desenvolvidos é porque as pessoas estão desenvolvendo um conteúdo que elas gostariam de ouvir. Então, a gente vai ter cada vez mais formatos diferentes, dinâmicas diferentes, né, estratégias diferentes e tal. Outro motivador para essa questão dessa proliferação de podcasts mais curtos é que muitos dos agregadores que hoje em dia fazem sucesso, afinal de contas, incluíram os podcasts em suas plataformas, eram plataformas inicialmente destinadas apenas à música. Então, o algoritmo, ele prefere um conteúdo mais curto, para que ele seja, né, de mais fácil consumo. Pensa vocês também, tá? Quando vocês forem pensar mais sobre esse assunto, levem isso em consideração. Eu tô aqui, tenho meu tempo livre, falo, puta, faz muito tempo que eu não escuto um podcast novo. Qual que eu vou ouvir? Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo. Aí você abre. Aí tem lá, me recomendaram 2 programas diferentes. Esse aqui, que tem um episódio de 12 minutos, E esse aqui tem um episódio de 3 horas. O de 12 minutos oferece muito menos atrito. Porque se você clicar e for ouvindo e tal, não sei o que tem, e não gostar tanto, cara, foi só 12 minutos da sua vida. Tá tudo certo. O outro que tem 3 horas, ele parece um pouco ameaçador. Você olha pra ele e fala, puta, mano, eu não tenho 3 horas, não. Ô, louco, fi. Vocês estão doido? Eu não tenho 3 horas. E se o negócio for ruim, eu vou ficar ouvindo 3 horas? Assim, tem um conceito também de pause e não vou terminar de ouvir, né? Isso não passou pela minha cabeça. Mas vocês entenderam o meu exemplo. Programas que têm episódios mais curtos, eles oferecem menos esse tom ameaçador quando você vai dar play. Mas, quando você se interessa pelo assunto, se interessa pela maneira com que ele está sendo tratado, se interessa pelos interlocutores, etc., cara, às vezes um podcast de 3 horas pode parecer curto. Porque você tava gostando tanto daquele conteúdo, você fala, ah, não, faz o dobro aí, velho. A gente sabe disso. Quem escuta podcast, quem consome podcast, sabe que, sei lá, eu gosto, eu, por exemplo, eu adoro Jogabilidade, né? Meu podcast favorito, meus produtores de conteúdo favoritos, meus melhores amigos. Quando eu dou play num Vértice e ele tem, sei lá, 1h30, eu falo, o teu cu. Vértice tem que ter 3 horas. Vocês estão loucos? Vocês estão achando que isso aqui é bagunça? Caralho! Por quê? Porque eu quero mais conteúdo. Porque eu gosto das discussões, eu gosto da maneira com que eles abordam os temas que me são interessantes. Então, mas para uma pessoa que tá descobrindo um projeto novo, tá querendo começar a ouvir um novo programa, todas essas coisas entram, né, nessa questão de, ok, como que eu diminuo o atrito para que essa pessoa venha me conhecer? O tamanho é um desses fatores. Teve um cliente, muito tempo atrás, tá, gente? Antes mesmo da Maremoto, que ele se aproximou de mim. Ele falou, Caio, queria fazer um projeto assim, assim, assim. O meu objetivo é conversar com empreendedores, é conversar com o pessoal C-level. C-level, né? Pra quem, né, não tá dentro dessas porra de Faria Limer. C-level é, geralmente, CEO, CTO, sabe? São pessoas que estão no topo da hierarquia em corporações. Então, quando você quer falar com C-level, você quer falar só com a nata da nata. Então, ah, não, porque o meu objetivo é falar com C-level e tudo mais, tá, tá, tá. Aí eu falei, pô, legal, como é que você tá pensando o programa? Não, porque eu quero fazer um programa mensal, umas discussões de umas 2 horas e tudo mais. Eu falei, pediu pra parar, parou. Eu falei, primeiro, se você quer falar com C-level, geralmente são pessoas cuja agenda é o caos, né? Tem muitas reuniões, tem muito, ah, relatório de não sei o que lá, almoço com não sei o que, viajar com amante. Tô brincando. Ou não, né? Então, assim, são pessoas cuja a rotina não é muito fácil. Bicho, você não vai entrar na rotina dessa pessoa por 2 horas direto, cara. Você não vai entrar. Eu falei, então, e se a gente pegar esse conteúdo e fizer ele semanal, 15 minutos, no máximo de 15 a 20 minutos, porque aí essa pessoa vai poder consumir o teu conteúdo indo pra academia, indo levar filho na escola, não sei o que tem, tá, pô, acho que faz sentido, vamos fazer, tal, tá, não sei o que tem. A gente fez, foi legal, por um tempo, depois o cara se, né, demonstrou ser um grandíssimo pau no cu, mas o formato estava correto. Por quê? Porque, de novo, atrito. Era muito mais fácil entrar na rotina dessas pessoas com programas pequenos, mais concisos, direto ao ponto, sem lero-lero, porque, né, tem esse negócio de, ah, time is money, né, tipo, ah, eu não posso perder o meu tempo, trabalho enquanto eles dormem e toma café com manteiga, ah! Né, tem gente que vive assim, então programas mais curtos faziam mais sentido para esse público. Então, conheça a sua comunidade. Sua comunidade está disposta a receber um conteúdo mais aprofundado, mais longo, mais rico, né, mais destrinchado e tudo mais? Ótimo. Então foque nisso. Ou não, você quer pegar um pessoal que está mais focado em coisas direta e reta, ou um divertimento mais curto, mais simples, tá? Foque também, tá? Tem espaço para todo mundo. Próxima pergunta é a seguinte. Caio, tem espaço para o designer gráfico dentro do mercado de podcasts? Como é esse espaço? Querido, querida, queride, claro que tem. E o seu espaço é, geralmente, quando um projeto, ele é bem pensado, ele tem um planejamento e todas essas coisas, ele vai precisar também de uma identidade visual por trás dele. Afinal de contas, quando você tá num aplicativo, né, num agregador de podcasts, a sua porta de entrada, o seu primeiro cartão de visitas é a sua capa, é o seu logo, é a identidade visual que você cria para o seu projeto. Então, o designer gráfico tem espaço no desenvolvimento dessas identidades visuais. Né? Se você faz uma capa que chama atenção, porra, isso pode ser o fator decisivo de uma pessoa clicar ou não no seu programa, tá? Tem essa oportunidade. Outras oportunidades. Projetos mais desenvolvidos, projetos mais estabelecidos, precisam ter uma presença constante nas redes sociais. Porque, né, como que você faz, como que você coloca o seu programa na frente das pessoas? Como que você apresenta o seu trabalho para mais pessoas? Através das redes sociais. Então, o designer gráfico, ele também entra numa atividade extremamente importante, que é como eu, visualmente, atraio as pessoas a clicarem nesse vídeo, a clicarem nesse trecho do programa, a clicarem nesse post. Todas essas coisas são importantíssimas, cara. Então, assim, claro que você vai ter mercado em programas de médio porte para cima. Porque programas que, né, ainda estão sendo feitos de maneira amadora, e amador no sentido de pessoas que fazem por amor, né, não estão recebendo nada por isso. Essas pessoas geralmente, cara, você se vira, você... Sei lá, eu aprendi a mexer mais ou menos no Photoshop e tal, porque eu precisava fazer as capas do Games on the Rocks e todas essas coisas. Cara, era excelente? Não, mas cumpria o seu papel. Então, assim, você vai ter mercado, projetos de médio porte, pra cima. Mas, dito isso, designer gráfico, ilustradores, tipografistas, o pessoal que trabalha mais com letra, né, design de fonte, todas essas coisas, cara, vocês são importantíssimos. Então, fiquem tranquilos que sim, vocês são necessários, muito necessários, e muito obrigado pelo trabalho de vocês, porque a identidade visual é uma coisa muito importante no mercado de podcasts. Vamos lá. Próxima pergunta é a seguinte. Como saber se estou tendo sucesso editando podcast? Já tenho 2 clientes com episódios quinzenais, quase nunca eles reclamam de algo, mas ainda assim me sinto muito inseguro. Poxa, assim, como saber que você está tendo sucesso editando podcast? Você já tem 2 clientes? Do caralho! Se você tem 2 clientes com episódios quinzenais, quer dizer que você já está editando um programa por semana. Claro, pode ser que os dois lançam quinzenalmente nas mesmas semanas. Então você está editando 2 numa semana, nada na outra, e 2 na outra semana. Sim, mas ainda assim você já está editando um episódio de podcast por semana. Isso é do caralho! Do caralho! E outro indicativo, quase nunca eles reclamam de algo. Cara, se você está entregando o job, a galera que tá recebendo do lado de lá tá falando, pô, obrigado, tá ótimo, tal, não sei o que tem. Cara, olha esse feedback. E assim, se você ainda é muito inseguro, peça efetivamente feedback. Chega pros seus clientes e fala, oi, fulana, tudo certo com o episódio dessa semana? Tem alguma coisa que vocês gostariam que eu melhorasse? Tem algum detalhe que vocês gostariam que eu aprimorasse? Dá real, cara. Porque assim, eu sou do tipo de pessoa que os meus relacionamentos profissionais, eles tendem a ser bem próximos. Claro que hoje em dia nem tanto, porque afinal de contas, tem toda uma estrutura de empresa abaixo de mim e tem muito cliente que eu nem falo, cara. Tem muito cliente que é ok, eu sei que a gente tá com tal cliente e eu nunca conversei com o cliente, porque não houve necessidade, né? Porque agora, pelo fato de eu ter a parte de diretoria, a parte dos heads, toda essa estrutura, cara, eu não preciso falar com todo mundo. Eu entro quando tem alguma coisa, alguma situação mais séria, né? Se der algum problema, teve alguma emergência e tudo mais. Aí eu entro pra... Beleza, é o CEO que tá falando, vamos resolver, essa é a decisão final. Aí eu me sou necessário. De restante, Nem tanto. Mas quando eu trabalhava sozinho, quando eu era CEO de MEI, cara, o meu relacionamento profissional era um relacionamento muito próximo. Muito tipo, e aí, tá tudo certo? Tá tudo ok? Fala que você gostou, fala que você não gostou. E eu brincava mesmo, falava pros meus clientes. Eu falava, ó, vamos brincar, hein? Vocês são obrigados a me falar uma coisa que vocês não gostaram nesse episódio. Vai! Sabe, porque desse jeito você puxa a sinceridade das pessoas. E assim, é um jeito inteligente de se trabalhar com feedback? Se você tiver um teto de vidro, se você tiver uma pele fina, não. Porque, né, você vai tomar umas porradas. De vez em quando eu ficava, eita caralho, o cara tava aproveitando, tava esperando a oportunidade pra vir falar mal de mim. Mas geralmente, cara, é uma boa oportunidade de você estreitar esses laços e receber um feedback sincero. Então assim, peça feedback, se você já tem dois clientes, porra, keep doing the great work, continua fazendo o seu ótimo trabalho e vamos atrás dos próximos. Pergunte para os seus clientes atuais, pô, você conhece algum outro projeto que tá precisando? Vá atrás de alguns outros programas que você conhece, que sabem que ainda não terceirizam a edição. Corre atrás, você tá no caminho certinho. Parabéns, estou orgulhoso de você, tá bom? Próxima e última pergunta desse estaleiro, que, meu Deus, vai ficar gigantesco. Socorro! É a seguinte. Vocês planejam lançar programas da Maremoto, além desses falando sobre o mercado de podcasts? Sim. E é só isso que eu posso falar. Mas, sim. O selo Originais Maremoto, ele tem esse nome justamente porque um dos nossos objetivos é, a partir do momento em que a gente toma corpo, a partir do momento em que a gente pode começar a voltar recursos, hora de trabalho, talentos, para o desenvolvimento de conteúdo original, a gente vai colocar nesse feed. Então, podem ter certeza que assim que a situação estiver estável para que isso aconteça, isso vai acontecer. E vai ser mais cedo do que vocês imaginam, tá bom? Então é isso, esse foi o bloco, né, de perguntas deste estaleiro. E nesta semana, como o bloco de perguntas ele foi um pouquinho extenso, a gente vai deixar, né, o bloco de dissecando um podcast para o próximo episódio do estaleiro, tá bom? Então mandem, como sempre, mandem o episódio de vocês que vocês gostariam que fosse dissecado ao vivo com a nossa audiência, com o nosso chat, para que eu possa tecer aqui os meus 2 centavos. Mande pra gente lá no retrospring.net/maremotopodcast. Sempre coloquem, corra, escute do minuto X até o minuto Y e este trecho com no máximo 10 minutinhos. Então, essa semana vou ficar devendo a vocês e vamos então pro bloco de despedida. E assim, meus marujos aguados, fechamos mais um estaleiro. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na live, que mandaram perguntas, interagiram aqui comigo hoje. Agora, a nossa próxima gravação, idealmente, será no dia 10 de março, depois do carnaval. Vou passar jogando videogame deslocadamente. Então, próximo estaleiro no dia 10 de março, quinta-feira, 19 horas, twitch.tv/maremotopodcast. Então, né? E claro que ninguém fica à deriva nesse oceano, já que entre uma gravação e outra, nós teremos mais episódios dos nossos outros programas originais da Maremoto. Inclusive, deixo aqui que, enfim, Coração da Quilha tá vindo aí. A gente vai gravar o primeiro episódio nas próximas semanas. Vou, enfim, começar a colocar o Coração da Quilha no ar. Já tenho um episódio novo do Maregrama editado para ouvir e aprovar. Ok? Ficou excelente, ficou, ó, maravilhindo. Se você ainda não ouviu o Maregrama com a Cris Bartes, pelo amor de Deus, para tudo que você tá fazendo na sua vida e vai ouvir. Modéstia, a fucking parte, foi um dos papos mais legais que eu já tive sobre essa mídia. Ever. Assim, na minha vida. Então, vão lá ouvir o episódio do Maregrama com a Cris. Ficou fantástico. Vamos ouvir todos os episódios do Maregrama, que é sempre conversas fantásticas. Mas o da Cris, né? Primeiro que eu amo a Cris, amor da minha vida, uma pessoa extremamente especial na minha carreira profissional e na minha vida pessoal também, porque é uma grande amiga. Então, vão lá escutar esse episódio. Mas logo menos já vai ter mais um episódio do Maregrama pra vocês ouvirem. Não vai demorar tanto, ele já tá pronto. E o Coração da Quilha, que tá vindo aí. Novamente, para lembrar, o podcast só pode acontecer com a presença e a participação de vocês. Então, se houve alguma pergunta ou dúvida que eu não consegui resolver ao vivo, mande lá nas nossas redes sociais e no retrospring.net/maremotopodcast. Não esqueçam também de mandar o episódio que vocês gostariam que a gente desse uma olhada para comentar aqui ao vivo na nossa gravação. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, no LinkedIn, na porra toda, @maremotopodcast. É isso. Meus amores, fiquem bem, sejam bons uns com os outros e até a próxima. Este podcast foi editado pela Maremoto.